Olá, olá! Sejam muito bem-vindos! Hoje é dia 31 do 3 e está no ar o 12º episódio de Os Biltres! Forte abraço para você que nos ouve, nos escuta, que nos prestigia com a sua gostosa audiência. Aqui é o Tom Mendes falando diretamente de Bristol, no centro de Belo Horizonte. E comigo, ele sempre, o arroz do Twitter do hashtag NASCAR Fox Sports, o maior comentário. Francisco Campos, um abraço.
Um abraço, Elton, um abraço a você que nos ouve, nos assiste, como o Elton gosta de dizer, que nos prestigia com a sua audiência, seja aqui nas ondas do Spotify, do Deezer, dos podcasts, seja também pelas imagens do YouTube, precisa ter coragem para assistir isso no YouTube, para ver a nossa cara lá. Eu estou aqui falando diretamente do Petco Park, que fica aqui em Nova Lima. Queria mandar um grande abraço para você, Elton, dizer que eu estou especialmente feliz na data de hoje. Hoje é dia, como você falou, hoje é dia 31 de março de 2021, né? Você não falou o ano, as pessoas podem achar que é 2019, 2017, 31 de março de 2021, e amanhã começa a temporada do beisebol. Por falar nisso, que é um dia, amanhã vai ser um dia maravilhoso, mas por falar nisso, nós temos que falar sobre beisebol, vamos falar rapidinho. Nós vamos falar o que mais? Sobre o quê?
Nós vamos falar sobre NASCAR. Estou aqui no... porque a corrida foi bem legal. Vamos falar de NFL, vamos falar de NBB, vamos falar a passar pela NBA. E também tem gostosos pitacos sobre a corrida de Fórmula 1. Além da efeméride da semana, da frase desmotivacional e de mais alguns assuntos aleatórios que vão aparecer no decorrer do programa.
Exatamente, assuntos aleatórios sempre aparecem no decorrer do programa, mas nós também vamos falar sobre o March Madness.
Também, o March Madness é
o mais lindo do mundo.
E você que está ouvindo aí, não esqueça, se você não está nos ouvindo, assine este podcast, acompanhe toda vez que sair um episódio novo de Os Biltres, siga-nos nas redes sociais, @osbiltres no Instagram e @podosbiltres no Twitter. Já para fidelizar o ouvinte nesses primeiros minutos de programa.
E se você não está nos ouvindo, também faça isso.
Também faça. E para começar, vamos falar de quê?
De beisebol, rapidinho.
De beisebol. A gente sempre começa com beisebol, vamos falar de beisebol.
É o beisebol. Olha, amanhã é um dia lindo, amanhã é dia 1º de abril, amanhã começa a temporada 2021. Do beisebol, a MLB amanhã diz a MLB que vai fazer a temporada cheia. O que é a temporada cheia? A temporada cheia é de 162 jogos por time. Cada time joga 162 vezes. Ou seja, nós vamos acabar ali em novembro. Temos vários jogos, pelo menos 5 jogos todo dia, à exceção ali do final de semana do Jogo das Estrelas. Amanhã nós teremos vários jogos e nós teremos 4 jogos transmitidos na televisão. Nós teremos 4 jogos transmitidos pela ESPN, acho que é a ESPN2, se eu não estou enganado. Mas 2 horas nós temos Toronto Blue Jays e New York Yankees. Eu acho que tem um desses jogos aí que vai passar na Fox. Mas se bem...
Não, são todos na ESPN2.
Todos na ESPN. Acho que é na sexta-feira que tem Toronto Blue Jays e New York Yankees na Fox, se eu não estou enganado. Ou sábado, não sei. Bom, amanhã 2 horas da tarde tem Toronto Blue Jays e New York Yankees. Depois às 5 horas tem Dodgers e Colorado Rockies.
Às 8
tem Mets e Nationals.
E às 11 Astros e Athletics.
Athletics serão transmitidos em inglês original. Para quem quer treinar ali o seu inglês, é uma excelente oportunidade.
Exato.
Tem outros jogos vão acontecer. Vai ter o Sunday Night Baseball, se eu não estou enganado. É o jogo dos Angels. Acho que é Houston Astros e não sei. Eu sei que tem o jogo dos Angels no Sunday Night Baseball. E vai ter mais um jogo transmitido pela televisão também, cara.
Tô aqui com... sexta-feira tem Tampa Bay Rays e Miami Marlins na Fox.
Ah,
E domingo, o Sunday Night Baseball é Angels e White Sox. E às 2 da tarde na ESPN2 tem Braves e Phillies.
Cara, bom, eu tenho escutado o podcast lá do Buster Olney e ele ficou muito feliz quando ele ficou sabendo que ele ia participar do Sunday Night Baseball e o Sunday Night Baseball seria o jogo dos Angels, porque o Shohei Ohtani ia arremessar. Então ele estava muito feliz que ele ia poder ver o Shohei Ohtani arremessando.
É os
Então,
Angels. Serão os Angels contra os White Sox.
você falou o quê? Então foi isso, eu viajei demais, né?
É, eu sei que viajou. É os Angels
Nossa!
contra os White Sox.
A menor atenção nesse ponto, pra você ver como é que eu presto atenção nas coisas. Bom, eu queria só fazer o seguinte: eu queria te perguntar quem vai ganhar o campeonato? Antes de começar, vamos falar que nós somos o profeta do acontecido.
Eu? Olha,
É.
eu não entendo nada de beisebol. Não entendo nada de
Entende
beisebol.
sim, entende sim, entende sim. Você sabe as regras, entende o jogo.
Mas, olha, eu vou fazer uma aposta arriscada aqui.
Não, o negócio é isso. Porque perguntar para quem é especialista é muito sem graça.
Eu aposto no Los Angeles Dodgers.
É uma aposta até previsível, né?
Minha aposta seria outra, mas eu vou jogar na bola reta de segurança.
Qual que seria a sua aposta outra?
Seria o Toronto Blue Jays.
Arriscada de fato, mas não impossível. Né? O negócio, eu também acho que os Dodgers vão ganhar o campeonato. Só que, assim, o time dos Dodgers é muito forte, ele vem praticamente inteiro, né, para o campeonato, ainda reforçou com o Trevor Bauer, que é o Cy Young da temporada passada. Vai ser muito difícil. E curioso é que o San Diego Padres, né, time que, aliás, cuja camisa eu estou vestindo hoje, né? O San Diego Padres, estou aqui no estádio do San Diego Padres, essa foto que eu tirei no dia que eu fui lá no Opening Day, que, né, alguns instantes depois passaram jatos aqui por cima. O San Diego Padres vem muito forte, só que assim, eles são da mesma divisão. Então, se os Padres não ganharem a divisão, eles vão ter que arrumar uma vaga de wild card. E aí,
Sim.
né? Até escutei um comentário hoje bem interessante de um outro podcast, que o cara falou assim: olha, você sabe que tem jeito dos Padres ganharem o World Series. Dependendo de quem que os Dodgers vão enfrentar, os Dodgers ganham divisão e enfrentam, sei lá, os Braves, de um lado. Aí os Padres pegam outro time. Se os Braves derrubam os Dodgers, os Padres tornam-se favoritos para ganhar o World Series. Mas eu acho que ainda é um caminho maior a ser feito.
Mas um time que tem, e olha que eu não entendo, mas um time que tem Trevor Bauer, que você falou que foi o Cy Young, tem o
É.
Mookie Betts, que fez uma temporada passada excelente, que
Sim.
tem o Clayton Kershaw, que é, se não é o principal arremessador da liga, é um dos.
É.
Julio Urias, como arremessador também.
O Trevor, o May, Dusty May.
Justin May, o Corey Seager. É um
É um time
timaço.
muito forte, cara. É um time muito forte. Então, assim, eu acho que os Dodgers vão ganhar o campeonato outra vez. E, salvo engano, tem muito tempo que ninguém é bicampeão.
Tem mesmo.
Se eu não estou enganado, eu posso estar bem enganado, mas se eu não estou enganado, o último bicampeão foi o Toronto Blue Jays em 91, 92, ou 90, 91, não sei, alguma coisa assim.
Vou até conferir essa informação aqui, porque, como de. O Boston Red Sox não fez um back-to-back, não?
Deve ter feito, mas não foi por agora, não. Os Red Sox foram campeões, acho que em 2000. Eu sou muito ruim para essas coisas, cara. 2015 mais 2018 eles foram campeões. Então foi mais ou menos assim. Os Giants ganharam 3 anos alternadamente.
O último back-to-back foi dos Yankees 98, 99, 2000.
Ó, então foi um back-to-back-to-back.
Back-to-back-to-back,
Para quem não sabe o que é back-to-back, é seguido.
os Blue Jays 92, 93.
92, 93, falei 91, 92, né?
Isso. Aí
Hoje estou
depois
bem.
os Yankees 7778, os Ace 7-2 a 7-4. Então vai fazer 20, 21 anos que não tem um mesmo campeão 2 temporadas seguidas.
Pois é. Bom, dito isso, já falando quem vai ganhar o campeonato, né?
E quem que você acha que vai ganhar o campeonato?
Eu acho que os Dodgers vão ganhar o campeonato.
Não, não.
A grande divisão Eu acho que se não for os Dodgers, vão ser os Padres. É um time super vibrante, o pessoal novo, os camaradas cheios de marra, os meninos mais novos divertidos ali, querendo jogar o jogo por jogar o jogo, sem ficar com aquela frescura que aquele povo inventa lá, e tal. Eu estou muito curioso para ver o meu time, né, o St. Louis Cardinals, que adicionou o Nolan Arenado, e eu quero ver o que isso vai dar no final das contas. Eu acho que nós vamos para a pós-temporada, agora o que vai acontecer lá, eu não sei. Falando nisso, você torce para qual time do beisebol ou não tem?
Eu não tenho, eu tinha, eu gostava dos Giants, mas não tenho um time preferido.
Entendi. Muito bem. Beisebol chega, né?
Mas
Acabou,
a
acabou o
única
beisebol.
vez que eu vibrei mesmo no jogo de beisebol foi a World Series do título dos Cubs.
Pá, aquele jogo ali, se não vibrar também, você pode largar de mão, né?
Morrer.
É.
Falar de
E
NFL
agora,
agora?
NFL, vai,
NFL.
NFL is aí.
A principal notícia foi que a temporada regular, a partir dessa próxima temporada, agora 21-22, não vão ser mais 16 jogos, e sim 17.
Vai.
A partir dessa temporada, a temporada regular vai ter 18 semanas em vez das atuais 17.
Por quê?
Aumentar o calendário, e a pré-temporada vai deixar de, em vez de ser 4 jogos, vão passar para 3. E a entidade também aumentou o número de jogos fora dos Estados Unidos nos próximos 8 anos. Lembrando que o Super Bowl nessa temporada vai acontecer no em Los Angeles, no SoFi Stadium,
Só fala.
17 semanas. Segundo a liga, os jogos adicionais serão disputados entre times de conferências diferentes que terminaram na mesma posição dentro de suas divisões na temporada anterior.
Pai,
Parece complicado. É.
o pessoal é muito criativo, né?
E outra notícia que agradou também, que fez muito barulho, é que nos próximos 8 anos, então até 2029, os 32 times da liga farão pelo menos um jogo fora dos Estados Unidos. Serão 4 partidas internacionais por temporada. Inicialmente, a liga escolheu Reino Unido, México, Canadá, Europa e América do Sul como listados. Nos últimos anos, a liga realizou jogos na Inglaterra e no México. A novidade, lógico, seria a América do Sul. Em cima, o Reino Unido.
A América do Sul seria onde, hein, rapaz?
Seria, olha, sendo bem honesto, o único país que hoje tem estrutura de estádio para receber um jogo de NFL é aqui.
É, também acho.
Aí eu te faço duas perguntas. A gente
Vai.
sabe, a NFL já tem uma ligação muito próxima com Londres, tanto que o estádio do Tottenham foi construído também pensando em jogos da NFL. O Tottenham, que joga a Premier League, também foi construído pensando em jogos da NFL. A NFL já jogou no. Em Twickenham, já jogou em Wembley. Aí eu te pergunto, qual estádio você acha aqui no Brasil que receberia um jogo da NFL? Que tem espaço
Pô,
para receber um jogo da NFL?
espaço? Cara, não sei, mas o Mineirão é bom também, né?
É bom.
Mineirão é bom, Morumbi, esses grandões assim, ó. Mas eles nunca vão mandar um jogo, né? Um jogo, NFL, um jogo, nunca vai ser aqui, Belo Horizonte.
Não, deve ser São
É.
Paulo ou no Rio.
São Paulo ou Rio de Janeiro, né? Mas qual que você acha que era? O Mané Garrincha?
Não, eu acho o Maracanã ou do Corinthians.
É, não, mas se for, os caras não vão perder a oportunidade de mandar o jogo no Maracanã, né? Rio de
Imagina
Janeiro, Maracanã.
um Jacksonville Jaguars e Tennessee Titans aqui
Maracanã,
no
e tá as balas
Maracanã.
perdidas. É, tu
Naquele
imagina?
horário do futebol, naquele horário, 4 horas da tarde, no horário de Brasília.
Os jogadores da NFL, tudo indo chega para chegar no estádio, passa na
Em
linha vermelha, aí
dezembro.
tem tiroteio, vem arrastão na linha vermelha, aí. Nossa Senhora, vai ser bacana.
Imagina que gostoso, Rio de Janeiro em dezembro,
Ah,
4 horas da tarde,
calorzinho.
37 graus na sombra.
A
Nossa.
sombra, exatamente.
Aí tá lá
Rapaz.
o O Trevor Lawrence, o cabelo já tá oleoso, já tá escorrendo aquela oleosidade do cabelo na cara.
Camarada que gosta de arrumar uma treta na NFL, vai ter um prato cheio para arrumar uma treta, sobe o morro no Rio de Janeiro, entra numa entrada errada, cai numa favela, já é assaltado.
Aí vai estar o
Eita!
Luciano Huck fazendo.
Fazendo entrevista lá com os caras. Eita, vai
Vai ser.
ser. Bom, que é bacana, mas. Bom, vamos ver, né? Mas isso é para um futuro distante, né?
É. E, mas tem a Argentina também, tem público, também tem estádio para ter jogo. Agora falando sério, o
É.
Monumental de Núñez está em reforma para modernizar e o Monumental de Núñez. Imagina o jogo da NFL com aqueles caras cantando Vamos, vamos, Jaguares! Imagina aqui.
Não,
Com as
não, não.
faixas, guarda-chuva. Eles pincha. Ia ser maravilhoso, cara.
É, mas eu não sei. Assim, a gente sabe, todo mundo sabe, né, que a NFL tem uma penetração enorme aqui no Brasil e vem aumentando cada vez mais a cada ano que passa. É, não sei como é que a liga dividiria, escolheria isso, né? Mas eu acho que em termos de quantidade de público e audiência, sem dúvida, tinha que ser no Brasil mesmo, aqui na América do Sul. Agora, onde? Certamente ou é Rio ou São Paulo, né? É até mais
Sim.
fácil logística, essas coisas. Eu imagino que. É, se bem que não, né? Tem voo direto de lá para cá também. Os caras também é voo fretado, os caras podem voar onde é que eles quiserem também.
Sim. Mas quem sabe daqui uns sete,
Uns
oito anos,
30 anos, né? Uns 30 anos vai ter jogo todo ano, jogo da NFL.
quando a gente tiver velho, careca e barrigudo,
Não, eu nunca vou ficar careca.
eu já
Eu
não
tenho
posso
muito
falar isso.
cabelo. É, eu já tenho muito cabelo. Meu cabelo tá enorme, por sinal, está bem. Bem estranho. Barrigudo também acho bem improvável.
Mas,
Bem improvável.
cara, eu tenho 24 anos, quase 25, e já tô meio careca e barrigudo. Então já estamos na metade do caminho. Mas
Muito bem. Quem mais, NFL?
sobre NFL é isso.
Certo, muito bem. Que mais agora? Agora vamos falar de quê? NBA?
NBA, mas pra ser bem, ó,
Não.
né? Teve as trocas, a NBA. Não tem nada assim.
Não tem, não.
A
Não tem
notícia
nada, não.
talvez
Então, pronto. A
o
notícia
André.
maior e mais importante que teve foi que o LeBron machucou. Então,
Aí
pronto.
o André Drummond foi para Los Angeles. E aí o Dallas ganhou. O Dallas acabou de acabar o jogo do Dallas aqui, o Dallas ganhou.
Excelente notícia. Próximo ponto agora, que é?
Ganhou do Boston Celtics.
NBB. O que
Em...
aconteceu? O Minas não jogou. Falei, né, na semana passada, né, que o Minas ia jogar só.
Contra o Flamengo,
Mas aí pela Champions
o
League,
Minas
plenamente.
fez dois. A gente falou semana passada, o Minas fez
Falou.
dois jogos pela Champions League das Américas, ganhou do Instituto de Córdoba 88 a 80, e pela 209ª vez, o Minas perdeu para o Flamengo 70 a 61. Dentro do mesmo grupo, o Flamengo ganhou do Instituto 90 a 70. O Minas se
Isso.
classificou para o mata-mata da Liga,
Champions League.
da Champions League, e agora vai esperar o sorteio da FIBA para decidir. O sorteio acontece dia 5 de abril para decidir as partidas do Final Eight, os oito finalistas, com os jogos acontecendo às quartas, dia 10, e o jogo final no dia 13 de abril. Para ver quem vai classificar pro Campeonato Mundial.
Uma coisa assim, o Minas começou a temporada desse ano voando, né? Perdeu uma partida só em, sei lá, 354 que disputou, perdeu para o Flamengo, inclusive na abertura do campeonato, se eu não estou enganado. Mas depois agora vem dando uma caída, perdeu um jogo para o Corinthians, se eu não estou enganado, né? O Minas deu uma caída, mas o que eu quero destacar é o seguinte: ainda é um time muito bom, competitivo e tal, né? Com certeza o pessoal vai conseguir fazer os ajustes necessários. Agora, o Minas não ganha do Flamengo,
Não ganha.
não ganha, cara, não ganha nunca do Flamengo. Não sei que diabo que acontece lá, se é a feiura do Olivinha, se é o que que acontece, não ganha. Não ganha do Flamengo. E não vai ganhar. O time do Flamengo realmente é redondinho.
O
E chato.
Minas, ixi, muito chato. O Minas hoje, que é o segundo colocado na temporada, com 23 vitórias e 4 derrotas, e joga
Quarto, né?
amanhã, dia 1º de abril, não é mentira, contra o Fortaleza em Brasília, no ginásio da Acesb. E no domingo, Minas joga, no domingo, dia 4, no domingo de Páscoa, o Minas joga contra o Pinheiros. E esse jogo terá transmissão
Aí é
das redes do
difícil.
Minas e será narrado pelo nosso grande amigo Josias Pereira, que já passou por
Josias
aí.
Pereira, que já participou desse podcast aqui, se eu não estou enganado, é o nosso segundo episódio, ou terceiro episódio, Josias
Terceiro.
Pereira, grande Josias Pereira, que vai ser, já narrou o jogo esses dias aí para trás, aí pela
Já
TV do
narrou o
Minas,
jogo,
né?
sim.
E narrou e mandou bem, inclusive.
Ah, narrou pela FIBA, pela transmissão da FIBA.
Rapaz, não é pouca bosta, não.
O trem é bom.
Bosta.
E ele vai narrar nesse domingo de Páscoa, 1 da tarde, Minas e Pinheiros. Estão mandando um caloroso abraço para o nosso amigo Josias Pereira, que vai
E
narrar essa.
desejar boa sorte para ele, mais essa tarefa empreitada, grande jornalista. O que mais nós
Grande
temos que
jornal.
falar? Mais
Acho
nada,
que é
né? Chega.
mais nada, mais nada. Ah, você quer uma? A gente não gosta. Tem mais uma aqui do. Temos dois árbitros brasileiros que foram escolhidos para arbitrar nas Olimpíadas. Dois árbitros
Ah,
do
não, peraí,
NBB.
peraí. Árbitro que você está falando brasileiro, aqueles que apitam os jogos do Minas lá de vez em quando? NBB?
Exatamente,
Ah, pelo
exatamente.
amor de Deus, aqueles caras são muito ruins.
Foram
Quem que é?
escolhidos.
Fala aí, fala aí. Que aposto que é.
Guilherme.
Como é que chama aquele? Não, peraí, como é que chama aquele que é professor de história lá? O
Uber?
Maranhão. Aposto que é o
Não.
Maranhão.
Um é o Guilherme Locatelli.
Não tenho ideia de quem seja, mas
E
deve
a
ser ruim.
outra que é uma amiga nossa.
A Claudinha.
Não, a Andréia.
André!
Andréia.
André, é grande ato. É assim, é porque eu falo que é ruim, é porque assim, cara, a gente vê os caras apitar qualquer cada coisa, né? Aí você pode falar, pô, mas tá ali no calor do momento e tal, mas são três, cara, tem três atos dentro de quadro, os caras não enxergam os negócios que todo mundo tá vendo. Mas a Andréia, ela tem. Peraí, é porque eu confundo a Andréia com a Claudinha. Andréia é aquela que é forte, assim, que tem uns bração?
É a morena, a de cabelo
Isso.
escuro, de cabelo loiro.
Isso. É que a gente de vez em quando brinca lá, ela ri, responde, assim,
Isso,
né?
essa mesmo, essa mesmo. Essa mesmo.
Ela é gente boa, ela é gente boa. Tá bom. E vai apitar nas Olimpíadas?
Vai para as Olimpíadas.
Olha, bacana. Tomara que lá o pessoal não faça as bobagens que eles fazem aqui, porque aqui, pelo amor de Deus. Chega. Esse assunto já me deu nervoso, esse negócio desse zap, que eu lembrei daqui. Pô, os caras ruins de serviço. Nossa senhora, passou. Vai. Que mais?
Antes da gente falar de Nazca, hoje o programa tá num dinamismo que eu vou te contar, hein?
Ah, só acelerado com a massa, com a NASA.
Antes de falar
NBA,
de.
você ia falar um negócio de que não tinha nada, né? Já falando que
Não
não
tinha
tinha
nada.
nada, é.
Esse final de semana tem Fórmula 1. Fórmula 1
Voltou,
voltou!
rapaz, voltou. Me conta o que que aconteceu na prova. Eu não assisti a prova Fórmula 1, mas eu vi que parece que assim, que fulano largou na frente e o Hamilton batalhou lá e ganhou espetacularmente, né?
Foi um corridão, foi um corridaço.
É,
O
massa.
Max Verstappen, o holandês Max Verstappen, largou na pole position, mas aí por um
Filho
erro
do
de.
Jos Verstappen.
Filho do Jos Verstappen. Mas aí um erro de estratégia, o Hamilton parou antes, a Red Bull demorou demais para fazer o pit stop, jogou o Verstappen lá para trás, e aí o Verstappen começou uma caçada feroz e nas últimas voltas os dois bateram roda. O Hamilton espremeu o Verstappen para fora da pista. O Verstappen passou, mas teve que devolver porque ele passou dos limites da pista. E no final, o Hamilton faturou a sua 95ª ou 96ª vitória da carreira, o que torna ele o piloto mais vencedor da história, o piloto que mais fez pole position na história, o piloto que mais liderou voltas na história da Fórmula 1. São
Lewis Hamilton,
96
como
vitórias.
Quantos anos que ele tem?
Ele tem 36.
Eu não parece, né, cara? Você vê que ele parece muito mais novo. É, o Lewis Hamilton, que como já foi dito aqui, ele é vegano.
E Sir, é Sir Lewis Hamilton.
Sir Lewis Hamilton, já ganhou o título de Sir lá da rainha?
Já.
Pois então. E eles falaram que ele executou para Mariana Becker, né? A corrida que foi transmitida na Band,
Sim, foi
né?
na
Foi
banda.
transmitida na Band. E eu vi várias pessoas elogiando muito a qualidade de transmissão da Band na Fórmula 1, né?
Sim, era a mesma equipe que estava na Globo, o Reginaldo Leme e o Felipe Jafone nos comentários, a Mariana Becker
Nossa.
no, nos
Na
microfones
reportagem.
e o narrador é o Sérgio Maurício, aquele que grita no capricho, no
Eu
capricho.
gosto, Sérgio Maurício, eu gosto daquele cara. Aquele cara é muito bom.
Que narrava vôlei, que narrava muito
Vôlei,
judô.
judô.
Sim,
Judô, é.
caracaço,
Judô.
Sérgio Maurício.
Ele é bom. Eu gosto, Sérgio Maurício, acho massa.
E nessa prova também teve o retorno do Alonso depois de duas temporadas fora.
Alonso desaposentou.
Desaposentou. Teve a estreia de Sérgio Checo Pérez na Red Bull. O carro
Era
do.
um negócio que você queria há muito tempo, né?
Sim, o Checo Pérez teve um caso engraçado. Na volta de apresentação, na última curva na volta de apresentação, o carro dele apagou. Desligou. Sabe quando desliga o celular? O celular desliga? Apaga? Aí ele apertou lá dois botões, apertou o reset e o carro voltou a funcionar. Ele
Deu
largou dos.
control dela no carro lá e funcionou.
Isso, ele saiu dos boxes. Ele saiu depois de todo mundo. E chegou em
Na
quinto.
estreia.
Na estreia.
Ó.
Chegou em. Passou de todo mundo. E
Quando é que tem corrida de novo, né, da Fórmula 1?
a nota. Antes disso, a nota engraçada foi a estreia do Nikita Mazepin. Conhece o
Quem que é
Nikita?
essa pessoa?
Tem 20 anos, parece o cabeça de ovo do Shrek, sabe? Você lembra do cabeça de ovo do Shrek?
Sei, sei.
Ele é um piloto de qualidade muito duvidosa, porque ele fez uma curva e bateu sozinho.
Ó, bacana. No começo da corrida?
Isso, na primeira volta ele fez uma curva, rodou e bateu.
Uau, mandou bem.
Só que o pai dele é um dos homens mais ricos da Rússia, porque o pai dele é dono da maior empresa de fertilizantes de potássio da Rússia. Então ele tem dinheiro ilimitado. Então ele pode bater o tanto que quiser o carro que ele vai continuar
Pois
correndo.
é, aí nessas horas que assim, eu vi uma discussão dessa no ano passado, porque não tinha um menino lá, que o menino era até bom de roda, mas era filho do dono da equipe.
É o Lance Stroll.
Esse aí, Lance Stroll. É, qual que é a sua, você que gosta de automobilismo e Fórmula 1, qual que é a sua opinião acerca desses camaradas que compram o lugar na equipe? Ah, eu vou comprar essa temporada para meu filho poder correr.
Olha, piloto
Porque,
pagante.
desculpe interromper, assim, porque esse é um fenômeno relativamente novo, né? Se assim, o cara comprar um lugar e não conquistar um lugar pelos resultados que ele fez na Fórmula 3, na Fórmula 2, na Fórmula 2 britânica, sei lá.
Olha, é aquele negócio. Acho que mais do que. Piloto pagante sempre teve. A gente pensa que é algo recente, mas não, sempre teve. Nos anos 70/80, o Andrea De Cesare, você deve lembrar do Andrea De Cesare.
Lembro, vi demais ele correr.
Ele era ruim. Ele era bem ruim. Ele tinha o apelido de Andrea De Crashers. Porque ele vivia batendo. Só que o pai dele era dono da Philip Morris, então ele chegava com um caminhão de dinheiro e cigarro da Marlboro e falava: "Eu
Isso.
quero correr aqui." E ele corria, porque dinheiro manda, né? Só que eu acho que hoje a Fórmula 1 tá passando do limite, porque assim, a questão do Stroll não é que o pai dele comprou uma vaga. Olha, você vai correr aqui. Não, ele simplesmente falou: "Não, eu vou comprar uma equipe para o meu filho correr." Não é que ele: "Ah, vou comprar." Não, eu tenho patrocínio tal, vamos lá. Os pastéis Jangu, Maria Angu me patrocinam. Aí o dono dos pastéis Jangu, Maria Angu, querem que eu corra na Fórmula 1, na Williams, por exemplo. Aí ele: "Olha, eu ofereço X de patrocínio E fulano vai correr ali. O que acontece com o Sérgio Pérez? O Sérgio Pérez tem dinheiro do Carlos Slim, que é dono da
Quem é o
Claro.
Carlos Slim?
É o dono da Claro, o dono da Telcel, da Telmex. E
Sim,
assim, o
sim.
Sérgio Pérez está na Red Bull, ele chega na Red Bull e fala: olha, eu vou correr, mas você pegar o carro da Red Bull, esse ano você vê lá o logo da Claro de todo tamanho. Mas
Tá,
aqui
mas o Sérgio Pérez é um bom piloto.
é um bom piloto. O Stroll é um bom piloto.
Exato.
Mas assim,
Maluco.
mas ele passa do limite de sim, ele nunca vai sair da equipe porque o pai dele vai estar tá lá. Então ele vai estar. Tá, vai ser ad eterno lá, até o pai dele enjoar. E é o mesmo caso do Mazepin. Só que o Mazepin é muito ruim. O Mazepin é ruim, o Mazepin é sujo, que ele não é um piloto limpo. Que ele já jogou. Ano passado na Fórmula 2, ele jogou o carro e quase criou um acidente grave com um outro piloto porque ele não aceitou ser ultrapassado. E o pai dele tem dinheiro infinito. E eu acho isso um absurdo. Você pode ser pagante, mas você não pode ser ruim. Você não pode colocar em risco, porque a Fórmula 1 é um risco. Você não pode colocar em risco outras 19 pessoas que estão correndo ali. E para mim, o Mazepin é um risco. Ele é um acidente humano. Ele é um acidente humano. Tem um caso engraçado que contou na. Foi a Mariana Becker que contou na transmissão.
Baita repórter, Mariana Becker.
Baita repórter.
Baita repórter.
Ela, meia hora antes da corrida, é aquele negócio: tá todo mundo concentrado, de fone, focado, pronto para entrar no carro. Tá o Mazepin de mão no bolso andando como se ele fosse. Tivesse indo jogar uma pelada, sabe? Chuteirinha
Sim,
debaixo do
sim.
braço, aquela coisa.
Aquela sacolinha, aquela necessairezinha que as coisas voando, aquela pequenininha assim, ó.
Ah, tipo, daqui a pouco. Ah, você tá preocupado com a corrida? Não, não. E se você bater? Ah, bater, bateu. E isso é muito perigoso. Eu acho que. Tomara que não aconteça nada, mas eu acho que vai chegar uma hora que a FIA vai falar que não dá mais. Ele não termina. Pra mim, ele não termina a temporada, não.
Será? Nós vamos ver.
A próxima corrida
Quando? Isso, a próxima corrida é a pergunta que eu ia te fazer.
é dia 18 de abril, daqui 3 domingos, em Imola,
Na Itália.
com o grande prêmio della Emilia Romagna.
Rapaz, já falei com você, mas eu vou ser uma pessoa muito frustrada se eu morrer. Eu vou ser um defunto muito frustrado se eu morrer sem aprender a falar italiano.
Porque
Muita
parlare
vontade.
italiano con la mano qui.
Você é descendente de italiano, não é?
Sono.
Ah, é, ué. Você tem um sobrenome lá que tem italiano, aquele sobrenome seu é italiano.
Eu nunca soube o real lugar onde o real descendência do meu sobrenome.
Muito bem.
Porque o
É,
Mendes é
Fórmula 1, quem
português, né?
mais? Mendes
O
é
Mendes.
português, assim como o Campos e o Guimarães também.
Não tem mais nada, não.
Não, então, bom, chega, o que mais?
A Nasca.
Nasca? Ah, pois então, Nasca nós tivemos depois de, sei lá, 350 anos, desde 1970 e poucos que não tinha uma corrida da Cup na Terra, e alguns outros anos que tivemos corrida na Terra. É pela Truck Series. Essa semana nós tivemos a corrida aí onde você está, em Bristol, que fica no Tennessee, como você me falou antes da gente começar, me lembrou. Bristol, no Tennessee. É, nós tivemos provas tão somente da Truck Series, que é as caminhonetes, e da Cup Series, no nesse estádio aí que vocês estão vendo. Quem não está vendo, quem estiver assistindo aí, quem estiver ouvindo pelas plataformas de áudio, o Elton está com a tela de fundo ali com o autódromo de Bristol. E os caras socaram terra em cima ali. Os caras falaram lá quantos metros cúbicos de terra que for, 71 mil metros cúbicos, sei lá quantos metros cúbicos. E a corrida foi feita na terra. Era para ter sido a Truck no sábado e a. Não, na
Cup no
sexta,
domingo.
né?
Não, no
Ou
sábado.
sábado e domingo. Choveu demais no sábado, choveu demais no domingo, não deu para. Aí passaram a prova da Truck para o domingo, choveu também, fizeram a prova na segunda. As duas provas, a prova da Truck e a prova da Cup no domingo. A prova, rapaz, aquela foto que você me mandou. Eu vou colocar essa foto na pedido de licença lá, pessoal lá de quem que é dono daquela foto lá. Aquela foto que você me mandou é lindíssima. A foto do carro correndo na estrada de terra com a poeira atrás. Aquele carrão da Nascar lá, maravilhoso. O que que aconteceu na prova da Truck Series?
O Martin Truex Jr. sobrou.
Foi só isso que aconteceu. Só isso.
Eu dormi. Eu dormi na prova da Truck porque o Martin Truex Jr. sobrou.
Ali teve uma coisa que foi o seguinte, cara. O Truex de fato ele sobrou e acho que ele não tem costume de correr na Truck, né? Quiçá na terra. Mas me chamou muita atenção um comentário que o Edgar fez, né? Que o Truex, ele, apesar de desacostumado a fazer isso, né? Ele aprendeu ali a controlar, ele se deu bem ali com aquele veículo ali, com a inclinação da terra do autódromo menor e tal. Ele achou um jeito de correr ali que estava muito orgânico, estava fluindo muito bem. Então, o cara, como você falou, ele sobrou, ganhou a corrida quase que de ponta a ponta, se eu não estou enganado. Né? Pegou e trucidou a corrida da Cup. E aí, depois, algumas horas depois, acho que, sei lá, 2 horas ou 3 horas depois, veio a prova da Cup Series. E aí já foi um pouco diferente, né? Porque o Truex, né, trazendo aquela experiência que ele tinha tido horas antes, começou a liderar a corrida várias vezes e tal. Pessoal, tivemos umas batidas ali, umas bandeiras amarelas também. Tivemos muitas bandeiras amarelas na prova da Truck Series também. E o Truex liderou um bocado a corrida, mas na hora que chegou, mas no final ali, o Logano foi aparecendo, Logano chega mais para cá, chega mais para cá.
Daniel
E
Soares foi muito bem.
o Daniel Soares, do mexicano lá, começou a correr. Disse, gente, esse cara vai ganhar essa corrida, vai ser muito bacana. Mas no final acabou que não deu. O Hamlin também estava ali ameaçando. Aí na última volta lá, porque deu prorrogação, né? Teve a bandeira amarela antes das 5 últimas voltas. E aí o
Logan.
Hamlin. Né, pois é, mas aí o Hamlin adotou uma estratégia para correr por fora e o Truex, você acha que não estava enxergando? A opinião do meu irmão foi essa: só, eu acho que o Truex resolveu ir na do Hamlin, porque não estava enxergando nada, e acabou que os dois se ferraram e quem ganhou a prova foi o Joey Logano, sendo que o Denny Hamlin ficou. Como é que é o nome do cara que ficou em.
Rick Stenhouse Jr.
O Rick Stenhouse, eu confundo ele com o John Hunter Nemechek. Rick Stenhouse Jr. E o terceiro foi o Denny Hamlin. É o
E o
Denny Hamlin, já
bonito,
no meu carteiro.
isso. O poeirão subindo é lindo.
Bonito demais, cara. Bonito demais. Os carros entram de lado na curva, cara. Aquilo é lindíssimo. Que esse carrão bonito da Nascar entra de lado na curva, assim, com aquela pista de terra e aquela poeira subindo. Pô! Ah,
Olha o
tossiu na hora do
trem.
trem. Você tossiu na hora do trem, mas é meia-noite, já que agora já é. Agora nós já estamos em abril, né? Nós começamos a gravar tarde hoje, também eu demorei demais.
Mostrou
Então foi isso.
uma imagem aérea, a nuvem de poeira em cima do autódromo. Lindo, lindo.
Lindo, mas bonito demais, cara.
Os bichos vindo de lado. O motor do Kyle Busch fundiu porque entrou lama no radiador e o motor fumou. Não,
Foi muito bonito.
as batidas, os acidentes, a maioria que aconteceu, um rodava e ficava. Aí era sem pai nem mãe na tempestade, de areia, no caso. E aquela coisa sem ninguém ver nada, mas bonito, um
Não,
golaço, né?
foram várias as vezes em que foram exibidas, né, as imagens de dentro dos carros, na hora dos acidentes. O acidente rolando assim, cara, você não vê nada não. Olha o que os caras viram, pum, bateu. Bateu e é isso aí.
Os caras com rodinho dentro, com mop dentro do carro para tirar a poeira.
O box, os camaradas andavam com o mop travado lá dentro do carro para poder limpar na hora dos boxes. Eu vi uma foto, cara, muito uma foto, um vídeo muito engraçado, que era assim, porque Carro da NASCAR, para quem não sabe, não tem limpador de para-brisa. Então, o que que os carros têm? Eles têm uma película que cobre o vidro. Então, na hora dos boxes, o camarada vem e tira aquela película. Aí, ou seja, o vidro está limpo outra vez. Oh, tem uma foto dessa, um vídeo desse do cara tirando a película. Cara, é que parecia era o barro, aquelas lonas de barro que você joga água em cima para as crianças descer de barriga. Na hora que você tira aquilo ali do negócio, bicho, que voou de lama na hora que o cara tirou o negócio, foi espetacular. É,
Espetacular.
o negócio que eu quero dizer é o seguinte: nas próximas corridas, ó, no dia 9 de abril, ou seja, daqui a duas sextas-feiras, não é isso?
Isso.
Nós vamos ter a prova. Nós não teremos, nesse final de semana que eu estou me referindo, nós não teremos prova da Truck Series, mas teremos prova da Xfinity Series, a categoria de acesso, na sexta-feira, dia 9 de abril, às 21 horas. E no sábado, dia 10, nós vamos ter a prova às 8h30 da noite. Essas duas a que eu me referi, do dia 9 e do dia 10, vão acontecer em Martinsville, na Virgínia. A
Isso aí.
próxima prova da Truck Series é no dia 17 de abril,
Isso.
em Richmond, que fica também no estado da Virgínia.
São
Quando eu
dois.
fui.
Martinzinho, um
São dois?
ovalzinho pequenininho.
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 É aquele que só tem três curvas?
Não, aquele é pouco, não. Martinzinho, ele parece um clipe. Um clipe
Ah,
de papel.
massa. Certo.
Ele é achatado, as curvas são bem fechadas, é quase como se fosse. A curva é quase um cotovelo, sabe aqueles cotovelos?
Sei.
Então, é quase
Logo
um.
os
São
caras têm que
dois.
trocar de marcha.
E são dois cotovelos e com duas retas paralelas.
Paralelas e longas. Bom, estado da Virgínia. Quando eu fui a Washington, Washington é a cidade, Washington é pequena, só que eu fiquei hospedado na cidade do lado, que já era o estado da Virgínia. Aí tinha a placa lá assim, ah, bem-vindo ao estado da Virgínia. Toda vez eu passava na placa. Mas era assim: Virginia is for lovers. Não entendi, perguntei a alguém lá por que que era, a pessoa não soube explicar por que que Virginia is for lovers. Uma última coisa que eu quero dizer acerca da NASCAR foi que você até fez um comentário aí, que é o seguinte: a NASCAR acertou muito nessa invenção de moda, ou melhor, reinvenção de moda, né, já que não é uma coisa inédita, em trazer essa prova da NASCAR para a Terra, né? Tanto é que acertou que no meio da corrida da prova da Cup Series, o pessoal já avisou, falou: ó, ano que vem tem mais, viu, gente? Ano que vem nós vamos fazer na Terra outra vez. De tão bacana que foi.
Mas foi mesmo, foi divertidíssimo de assistir.
Foi muito legal. Que mais?
Sobre NASCAR é isso.
Mas que mais sobre qualquer outra coisa?
Sobre qualquer outra coisa? Pô, boa pergunta, hein?
Não, porque nós temos que falar do March Madness.
Ah, é, tem o March Madness, claro. Eu quis
O
ir.
March Madness, que desde a última vez que a gente conversou, nós tivemos o Sweet 16, e o Elite 8. As partidas do Elite Eight nós tivemos anteontem e ontem, né? Não vou ficar aqui, nós não vamos ficar aqui falando os times que jogaram e tal, mas só preciso dizer que Loyola foi eliminado por Oregon State, fiquei muito chateado. E a sensação do campeonato até então, Oral Roberts foi também eliminada por Arkansas. Arkansas.
Arkansas.
Resumo da ópera. Resumo da ópera. Sobraram no Final Four, né, que consiste nas semifinais do campeonato. Gonzaga vai enfrentar a UCLA, a Universidade Central Los Angeles, que eu fui lá nessa UCLA lá quando eu fui em Los Angeles. É gigantesca a universidade, o campo. UCLA é onde se formou a Mayim Bialik. Para quem não sabe, você sabe quem é a Mayim Bialik?
Não.
Você sabe. Você não sabe quem que é, você sabe. Eu achei que você soubesse, que está sempre ligado no mundo das celebridades. Mayim Bialik é a namorada do Sheldon Cooper, a Amy Farrah Fowler.
Ah, sim.
E ela é uma pessoa. Ela é, de todos aqueles atores ali, ela é a única que é de fato uma nerd, porque ela é formada, sei lá, em neurociência, de sei lá o quê, um negócio assim. Ela formou lá na UCLA. Então, vamos ter o jogo de Gonzaga, que é absolutamente a favorita para ganhar o campeonato. O time é um trator, passa por cima de geral. Gonzaga contra o UCLA. E do outro lado, Baylor, que também é um grande candidato, contra Houston. Houston. É, para mim, a final vai ser Gonzaga contra Baylor. Gonzaga contra Baylor. Gonzaga, e Gonzaga vai ganhar. Né?
Eu não tenho, infelizmente, não estou acompanhando March Madness, mas
Você está
eu sei.
perdendo porque é um baita do campeonato. Esse campeonato mais lindo do mundo. A grande final, inclusive, ó, só eu acabei misturando as informações. O Final Four, os dois, o Final Four vai acontecer, as duas partidas do Final Four vão acontecer no dia 3 de abril, que é sábado agora, começando a partida. É sábado? Exato,
Sábado.
é sábado. É, começando às 6h15 da tarde, né? Dois jogos. E a grande final vai ser no dia 5 do 4, segunda-feira, com o jogo começando às 10 horas da
Da noite.
noite. 10 horas da noite. Né? Bem, do March Madness, vírgula, o campeonato mais lindo do mundo, era isso.
Então é isso.
Então é isso. Né? Mas não
Isso.
acabou, não. Ela tem mais coisa para falar,
Não,
né?
tem mais coisa para falar, sim.
Eu tenho uma coisa para falar aqui, uma coisa extra, que eu estava vendo o seguinte: cientistas desocupados lá da unidade de Florença, da Universidade de Florença, na Itália, revisaram estudos anteriores sobre as causas e efeitos da infidelidade e perceberam uma tendência mortal.
Diga.
Homens que traem correm mais risco de sofrer infarto fatal. Olha para você ver a relação de duas coisas absolutamente sensacional. Um dos estudos revisados veio de uma universidade da Alemanha. Os pesquisadores, também desocupados lá na Alemanha, avaliaram casos de infarto durante o sexo. E a maioria dos homens que morreram nessas situações estavam traindo as suas mulheres. Olha para você ver.
Eu
Em janeiro
conheço
desse ano, você conhece?
um caso assim.
Pera aí, que deixa eu acabar de dar a notícia aqui, você vai contar com detalhes. Em janeiro desse ano, o Centro de Prevenção de Combate ao Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos fez um estudo semelhante, aparentemente lá no CDC, também de pessoas desocupadas. Após analisarem as autópsias de mais de 5 mil homens, eles descobriram que entre aqueles que morreram durante o sexo, 75% estavam com as suas amantes.
Ô louco.
Ou seja, não
E
traia a sua esposa, não traia a sua esposa,
não
porque
traz.
você corre o risco de ter então um ataque fulminante do coração. Como diria aquela Marília Mendonça, que você ia cantar essa canção aí, né?
Infiel. Agora
Infiel.
vai fazer o seu papel.
Pois muito bem. Ó, eu vou falar Marília Mendonça, inclusive, que você assistiu a um show da Marília Mendonça aí da janela da sua casa.
Eu, não, esse dia eu fui para a praça e me arrependi profundamente.
Foi o dia que teve o quê? Teve assalto, teve
Teve
arrastão, teve tudo
tudo
ali, né?
isso.
Bomba da polícia, não teve?
Que a
Agora.
produção falou que ia dar 10 mil pessoas, deu 10 vezes mais.
Pois é. Agora eu te pergunto o seguinte: a janela, essa janela aí que a gente escuta o trem.
Sim.
Essa janela dá para a Praça da Estação, dá?
Não, meu prédio ele é grande e o outro bloco, o lado oposto do meu apartamento é que dá para ver a praça. Eu vejo o restante da cidade, região do Floresta, aglomerado da Serra, Savassi, até lá em cima no Belvedere eu
Ah,
consigo
verdade.
ver.
Eu já vi uma foto lá no Instagram, arroba Elton sem H.
Isso mesmo.
Eu já vi uma foto, mas tem razão. Porque assim, se na sua casa desse para ver a praça, se você tivesse descido lá naquela situação para ver o show da Marília Mendonça, aí não dá, não precisava, sei lá, não, né? Porque
Não
foi
precisava.
bem complicado.
Foi bem complicado mesmo.
Bom, então a questão é a seguinte: moral da história, não traia a sua esposa, sua namorada, noiva e tal, não sei o que e tal.
Eu
Que caso é
conheço
esse que você
essa.
conhece?
Então, uma pessoa me contou
Ah, claro.
que o tio dela era uma pessoa muito infiel. Infiel. Um velho safado, vamos dizer.
Isso.
Aí uma vez essa pessoa muito infiel estava com duas moças na cama.
Duas moças, tá certo.
E ele
Duas?
tomou duas. E ele era
Na
idoso.
roda de duas?
E
Ah, certo.
ele tomou aquele negocinho que deixa o.
Azulzinho. Tomou
Isso.
azulzinho.
É, o sildrato de sildenafil. O coração do velho não aguentou.
É. Pereceu?
Pereceu.
Puxa vida. Pois
Pereceu
é.
em posição de saudar a bandeira. Esse aqui foi o
É mesmo?
problema.
Aí ficou? Não, não, não
Ficou?
baixou, não?
Não.
Rapaz, e aí? Como é que faz?
Então, é meio. Tiveram que passar o serrote no.
Mentira! Você tá
E
me
assim,
zoando.
e segundo esta pessoa que me contou essa história, o velório da figura era todo mundo passando mal de rir. Todo mundo via aquela imagem deplorável, porque eu imagino que deve ser uma imagem deplorável, e o povo chorando de rir de
Nossa,
ver a figura, o velho
rapaz.
com mesmo morto com o mastro
O
em
ponteiro marcando
riste.
meia-noite.
Isso.
Rapaz, que coisa mais bizarra essa. Olha, essa aí foi realmente a prova. Mas dizem que para quem toma esse remédio aí, que a pessoa não pode estar pegando do coração, não, né? Que dá um
Não,
danço.
é
Então,
muita
tanto. Deu problema porque o homem pereceu.
Mas essa história é impagável. Quando a pessoa me contou, eu tive uma crise de riso. Impressionante.
Rapaz. Você tá
Mas
louco.
cientistas desocupados. Isso aí é a comprovação da tese dos cientistas desocupados.
Exatamente. Cientistas desocupados. Porque você vê que, e você vê que é o seguinte, que cientistas desocupados na Itália, na Alemanha, e também lá no CDC, lá nos Estados Unidos. CDC está muito na moda aí, porque vive ditando regras lá para combate da Covid-19. Ou seja, tem cientistas desocupados. Semana passada, eu vou ver se toda semana agora eu trago um exemplo de pesquisa sobre cientistas desocupados. Você vê que tem muitos pelo mundo afora pesquisando o mesmo assunto. Eles iam trocar as informações, né? Rapaz, aqui, você precisa ver aqui na Alemanha, tem lá o Sebastian von. Infieles que
Infiel den
fez
Heim.
isso em Fjeldenheim, exatamente, em
Infiel
Fjeldenheim.
den.
Muito bem. Bom, passado esse momento infiel, né? Que mais que nós temos para falar? Nada, né?
Tem
Acabou.
a. Não, tem a. Ela.
Ela, a efeméride esportiva da semana.
Aê! A efeméride esportiva da semana é a seguinte: se consiste em 9.438 dias. Já que a gente falou de infidelidade, até combina com a pessoa que eu vou falar. Do primeiro jogo da do primeiro jogo de Derek Jeter na MLB.
Olha só, mas pô, Derek Jeter não era infiel, jamais. Derek Jeter, ele era fiel a várias pessoas, entendeu? A questão era assim, sendo que ele era fiel, não sei se houve assim, um problema de. Como se diz lá no jargão jurídico, de litis consórcio, né? De várias pessoas ao mesmo tempo. Mas, enfim. Então, foi quantos dias aí? 9 mil, sei quantos dias?
9.438 dias da
Do
estreia
debut? Do
do
debut?
debut
Do
de Derek
debut?
Jeter na MLB.
Na MLB. Derek Jeter, que hoje já está aposentado, né? E ele é, vamos dizer assim, o presidente, o dono do Miami Marlins.
Exatamente. E foi num 29 de maio de 95.
Tá lá. O Mr. Novembro, que ele é chamado, Mr. Novembro.
E agora vem ela, a esperada, a aguardada. Frase desmotivacional da semana.
A frase desmotivacional dessa semana é a seguinte: muitos vão dizer que você não vai conseguir. Acredite neles.
Mais pura verdade.
Muito bem. Olha, essa é mentira. A gente quer que você acredite sempre em você, porque
Exatamente.
você sim é capaz. Não é capaz todas as vezes? Não, não é capaz todas as vezes, mas na maior parte das vezes você é capaz, sim. E nós gostamos de você por isso e por outras coisas também, não é? Ô Elton, me diga aqui uma
Diga.
coisa. Se a pessoa que está ouvindo esse podcast em qualquer das plataformas, ou se ela tiver coragem de assistir a esse podcast no YouTube, falar nisso, os episódios do YouTube estão lá no YouTube, todos ou não? Todos não, né?
Ainda não, porque a gente teve um problema, mas estarão em breve.
Certo. Se a pessoa tiver coragem de assistir essa coisa, quiser assistir no YouTube, ou quiser ver, como é que ela deve fazer para procurar, hein, Elton?
Ela vai procurar em todos os distribuidores de podcast por Os Biltres. E vai procurar no YouTube por Os Biltres também, que vai estar lá. E vai nos achar nas redes sociais como @osbiltres no Instagram e pode POD osbiltres no Twitter.
Twitter. Se a pessoa quiser mandar uma mensagem, ela pode mandar uma mensagem utilizando a hashtag podcastosbiltres.
Exatamente.
Também, né? Quiser fazer uma publicação nos marcando, vai ser um prazer. Quiser sugerir temas, ela pode também entrar em contato com o perfil do podcast. Mas se ela quiser mandar uma mensagem especificamente para você, Elton, como que ela deve fazer?
Você vai me achar no @Elton sem H no Twitter e no Instagram.
Muito bem.
E você, Francisco, como é que faz para te achar na grande rede mundial de computadores?
Na grande rede mundial dos computadores, em especial nas redes sociais, né, no Instagram e no Twitter, eu sou Francisco CGD. C de casa, G de gato e D de dado. D de dado, vamos repetir. Francisco CGD. C de casa, G de gato, D de dado. E se você, porventura, quiser conhecer, considerando que amanhã volta a temporada da MLB, quiser conhecer um pouco mais do nosso projeto de visitar os 30 estádios da MLB, procure exclusivamente no Instagram por Home Run, a viagem. Home de casa, run de corrida e a viagem igual à novela, que por sinal está muito boa. O Alexandre está enchendo o saco de todo mundo.
Sim. Então acho que é isso, né?
É isso, toca aquela música lá. Tchau, gente, um
Tchau,
abraço.
gente. Um
Tchau,
abraço.
tchau, tchau,
Tchau.
tchau.
Tá.